Boa noite, gados de valor. Aqui quem fala é o Miguel Involuntário para mais um podcast. E cara, vamos falar da verdadeira grande crise, do grande estouro da bolha misândrica, né? Que ela já está se manifestando, né? Só que a gente achou que ela ia se manifestar de uma outra forma, mas ela está se manifestando, né? Chama-se crise da geração Z, principalmente crise dos jovens, né, masculinos, né, dos homens. A gente vê no mundo inteiro um mesmo fenômeno, né, de jovens de 25 a 35 anos, a idade, vamos dizer assim, fértil, né, homens, onde uma maioria deles já não busca mais, aliás, vamos falar assim, né, uma maioria absoluta, aí a gente passa em termos de, né, de média, mas uma maioria absoluta, por quê? Porque é 77%. No caso dos Estados Unidos, 77% dos jovens, não, de 25 a 35, não estão querendo saber de caçar mulher, de relacionamento, e tampouco estão movendo uma palha para isso, né? E, paralelamente, também uma grande evasão de jovens da sociedade. Quando a gente diz a sociedade, é o quê? O cara querer trabalhar, investir, né? Investir em estudo, investir nele, trabalhar, ter uma carreira, né? É o famoso neném, né? Não trabalha, nem estuda, mora com os pais e, né, obviamente, a maior parte, também a maioria absoluta dessa turma é homem. Né, nos Estados Unidos, metade dos, acho que era, parece que era 7 milhões de jovens, cara, não quer saber de porra nenhuma, entendeu? Isso aí representa, eu não sei em que porcentagem dos jovens americanos, mas é a coisa bem, bem, bem alta mesmo, né? E a gente vê, né, esse mesmo fenômeno no Brasil já há anos, cara. Eu, pelo menos, ouço. Desde quando que vocês ouvem falar esse termo neném? Eu ouço desde a eleição de 2014. 10 anos. Né? Nos Estados Unidos, o pessoal está sentindo isso como se fosse um fenômeno novo. E não é, cara. Isso é um problema. A gente vê que é um problema ideológico. Né? Porque aqui, por exemplo, começou mais cedo. Não um problema só, não é que eu digo ideológico, mas é um problema não de geração, né? Mas na questão aí, questão social, política, econômica, geral, né? E cara, você olha, aí fica os psicólogos, conservadores, né? E é do mundo inteiro, tá? Do mundo inteiro, beleza? Pelo menos onde isso é discutido. Europa, Estados Unidos, aqui, mesmo aqui. Né? Então, assim, a culpa nunca... Eles sempre vão bater a culpa aonde? Na distração. Então, assim, ó, o cara não quer fazer nada. Por quê? Porque tem pornografia, porque tem videogame, né? Porque... sei lá, ele tem tudo em casa, tá fácil as coisas, é sempre isso, né? Ninguém bate na questão da questão da que todos vocês, né, todo o pessoal da machosfera fala, da questão da recompensa, tá? Pessoal, assim, a galera não tá levando essa crise a sério. Eu vejo que pior do que, assim, comunismo, né? Que implantar o comunismo no mundo, implantar qualquer plano que tenha aí. Nada vai se concretizar se a gente não olhar para o seguinte, que é para essa crise demográfica. Tá? Para quem acha, né, que a coisa é brincadeira, né, aí fica que nem o pessoal fala em, sei lá, que essa tal, como a gente pode dizer, bolha nunca vai estourar, cara. Reunião das top 500, acho que foi desse ano já, né? Das top 500 companhias, tema já era crise demográfica. Vocês têm que entender uma coisa, gente. Valor de ação tem, porque existe, porque tem gente comprando. Né? Certas operações, né, só se sustentam porque tem demanda. É o que eu quero dizer. Tem produtos que, se não tiver volume de compra, não compensam ser fabricados, principalmente os de tecnologia, né? O seu mobile phone. Se fosse para ter que fazer 10, 20 aparelhos, né, em vez de fazer 1 milhão, o custo ia ser muito maior. Então, cara, e aí, meu irmão, não adianta que nem o Amoedo fala: ah, se eu investir em imóvel, amanhã não vai ter ninguém para alugar, porque crise, isso aqui, é ou não é? E você vai investir em Bitcoin, amanhã não vai ter para comprar, se o valor do seu Bitcoin não vai cair, é ou não é? Então, cara, assim, vai cair para todo mundo, entendeu? Não vai foder só, vai foder o valor que eu que gosto de investir conservador, investir, vai cair o ouro, vai cair tudo, filho. Não tem muito para onde correr, não. E assim, cara, isso preocupa também os governos, né? Ah, ninguém fica pegando na verdadeira questão, que é o quê? Que a gente tá falando, a recompensa, cara. Entendeu? Olha, esses dias eu tava assistindo o vlog do construtor Magenta. Ele tá andando de moto, ele falou um negócio lá uma hora, que ele falou assim: a gente, ele tem a minha idade, foi criado provavelmente em cima dos mesmos valores. Então a gente trabalha, é ensinado a trabalhar para construir uma carreira, para construir riqueza, para ter estabilidade, para você poder ter uma família, para você poder prover com segurança, blá 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 blá, né, para chegar na hora, né, e ver que não vai, né? Ser migital não vai mais ter que fazer isso. E ele fala, e às vezes é até um alívio, né? Beleza. E pra essa molecada, né? Pra eles, nem chegou o alívio, né? Eles provavelmente podem estar concluindo o quê? Pra que que eu vou? Eu não vou nem me aliviar, aliás, eu não vou nem me esforçar. Entendeu? Porque hoje, cara, eu falo assim, ó. Eu já contei aqui no meu canal que o que fez eu desenvolver minha carreira, tudo, justamente eu falei, pô, eu preciso, né? Eu preciso ter estabilidade para poder ter uma família. Então foi isso que fez eu investir em mim. Coisa que, se eu tivesse desistido, quer dizer, se não fosse esse um objetivo, provavelmente não teria me esforçado tanto, corrido tanto risco, entendeu? Ter pulado de empresa e arriscando novas carreiras, essas coisas, sabe? Você sai de uma coisa estável, vai buscar porque você quer ganhar mais. Então, eu vejo que o que que essa molecada está concluindo? Eu falo, porra, eu vou sair de casa, né, pra ganhar, porra, um salário mínimo e meio, na melhor das ocasiões, mesmo fazendo um trabalho braçal. Pra quê? Né, no caso, cara, tipo, às vezes eu vou trabalhar pra uma grande companhia, ou sei lá, um fast food, ou qualquer outra coisa que não vai me dar carreira, que não tem valor social nenhum, que vai só pagar minhas contas. E isso eu tenho do governo, eu tenho da minha mãe, entendeu? Essas coisas eu tenho da minha família. Enfim, cara, não existe, né? Aqui, pelo menos no Brasil, não existe nenhuma motivação social, tá? Social pro cara fazer alguma coisa. Ele só vai fazer por sobrevivência. Então ele só vai decidir fazer alguma coisa, né, uma situação dessa, por sobrevivência. O homem é minimalista. Se ele tiver o mínimo ali, ele vai viver. Entendeu? Ele vai ficar ali. Prefere ficar ali do que ter que fazer um movimento que não vai trazer fruto nenhum. Entendeu? E aí também ele olha o seguinte, cara, ele vê o mesmo que ele faça, né? Você olha hoje, cara, o que um cara normal aí consegue? Você pega o cara estável, tem uma carreira, um salário lá de uns, sei lá, não sei, cara, estável aí de uns 6 mil, 5 mil, né? Uma vida estável, tem um carrinho, tem as coisas dele, não tem dívida. O que um cara desse consegue? Uma mãe solteira de 30 anos? Ou então uma mulher sub-five? Gordinha, fora do peso, véia. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Aqui a molecada, e aqui ninguém. Uma coisa que talvez as. Principalmente a mulher, né? Ouça a reclamação e fala: o que que esses caras estão reclamando? Eles querem. Gordinhas, quer a melhor. O cara nota 5 quer pegar a nota 10? Não, ninguém reclama disso, né? Imagino, tenho certeza que ninguém questiona isso. O que o pessoal questiona é que assim, por que que um cara gordinho não consegue uma mulher gordinha? Por que que um cara baixinho não consegue uma mulher baixinha? Por que um cara mediano não consegue uma mulher mediana? Entendeu? É isso que a gente questiona aqui. Ninguém, eu não sou idiota aqui de chegar e reclamar aqui e falar, pô, eu não consigo. Todas as mulheres não prestam porque eu não consigo pegar a minha mulher em nota 10. Não, porra. É óbvio que não. Né? É óbvio que a gente está aqui falando que, olha, o negócio está todo desregulado, tudo desbalanceado. Então, o estímulo para o cara fazer qualquer coisa não existe. Né? Hoje a mulher hoje, cara, se ela for nota 5,5, né? Ela já acha que se alguém fizer um elogio para ela, cara, a verdade é essa, se alguém fizer um elogio, se ela ter uma noção que ela é acima da média, recebe elogio, já era, cara. Entendeu? Ela já acha que merece o melhor. Entendeu? Então, não vai valer a pena. Né? Da mesma forma hoje que não vale a pena para mim, que você chega, cara, é impressionante, manja, como essa falta de perspectiva muda tudo. Muda tudo, cara. Você toca literalmente o foda-se. Entendeu? Pessoas me questionam, né, principalmente até no trabalho. Porque eu trabalho como PJ, né? E eu gosto muito de trabalhar em projeto, então eu não tenho. Se o projeto acabou, né, e a coisa está só lá na manutenção, alguma melhorazinha, melhoriazinha, eu caio fora. Por quê? Porque acabou ali o estímulo, né? E as pessoas não entendem. Falam, mas pô, eles ofereceram CLT, você não quer ficar, tal. Falo, cara, né, não tem estímulo. Mas por que que eu vou querer estabilidade num caso desse, né? Então, para mim já tá o risco é o inverso. Eu tô tocando foda-se porque eu tô no modo automático, né? Eu trabalho por hobby e praticamente, velho, vamos fazer, vamos com tudo, né? Mas é aquilo, eu gosto de fazer o meu e vazar. E pro próximo, não, não, você vai mudando, cara, você não vai criando mais vínculo, manja, é diferente. E eu entendo essa geração Z, né, pelo menos nesse aspecto. Essa molecada que tá em casa, que sabe que, porra, vive ouvindo que todo mundo, ninguém gosta deles, né? Ainda depois, quando vão analisar o problema, botam a culpa neles, ah, porque eles não, eles que não prestam, eles que, como é que fala? Que é uma geração fraca e etc. Assim, cara, eu concordo num aspecto dessa fraqueza quando a gente olha, principalmente, cara, é a questão de preparo, né, em todos os sentidos, cara. Olha, eu sou geração X, né? Meu, assim, cara, a geração baby boomer, né, que era dos meus pais, mano, eles estavam muito mais preparados ainda, entendeu? Quando eu digo preparado, é em termos de capacidades intelectuais e, como que eu posso dizer, cara, de resiliência, pelo menos com relação há necessidades, entendeu? Porque, por exemplo, vai, porra, eu digo, quando eu vi o meu vô, cara, que o bicho fazia tudo, cara, entendeu? Aqui em casa ele fazia tudo. Se tivesse um apocalipse, se tivéssemos um apocalipse, a gente não passava fome, cara. Entendeu? Porque meu avô tinha horta aqui no quintal, eles não criava porco porque não precisava, mas tipo, em fim de ano, as coisas, sempre pegavam uma leitoa, alguma coisa, alguém dava para ele, cuidava, matava no fim do ano, né? Se tivesse que construir, ele construía. Cara, né? Era um cara que eu queria ser, bicho. E, cara, então você vê a diferença de geração, né? A molecada hoje não tem estímulo, né? Você vai, pô, mesmo, cara, outro problema que o pessoal está enfrentando é a questão de recrutamento, né? Os americanos lá, por exemplo, estão com déficit. Há 20 anos atrás era 10 vezes mais soldado, era um contingente de 2 milhões de homens, de soldados, né? Hoje é 190 mil. Por isso que eles colocaram lá o recrutamento obrigatório. Então, assim, toda pessoa, todo jovem de 18 a 25 anos, ele já está automaticamente inscrito. E a qualquer momento ele pode ser chamado, né? Não é mais uma opção para os americanos. Então, cara, e aí eles vão colocar a mulher no meio. Eles estão lá votando para colocar a mulherada no meio. O que, cara, assim, eu óbvio, né? Para combate eu não concordo, né? Agora, se for para fazer esse serviço que os caras faz de carpir, limpar, aí sim, entendeu? Joga para elas. Agora, combate, quando você precisar de força bruta, quando você precisar de característica masculina, vamos falar assim, aí você bota o homem. E eu garanto, né, quem mulher que estiver ouvindo aqui, minha filha, você prefere o quê? Limpar o quartel ou ir para guerra para morrer? Né, para levar granada de drone na cabeça? Ué, não tem nem o que falar, né? Assim, ainda vai falar aqui, que machista, né? Machista, não quer deixar a mulher ir no combate? Ah, não, minha filha, agradeça que eu sou machista, porque você vai ficar protegida na base, porra. Então, cara, o Ocidente, meu irmão, olhando assim, quando você olhar para todo esse panorama, né, onde não tem reposição demográfica, onde não tem estímulo para você crescer, eu digo aí como cidadão, né, para você interagir socialmente, não existe estímulo para você ser um membro da sociedade. E você tem inimigos batendo à sua porta, Ah, meu irmão. Isso não é uma boa receita. Entendeu? Para mim, essa é a maior. Quando a gente vê, cara, que nem eu postei aqui, aquele uma PL a cada 30 horas, né? Tá aí na minha comunidade. Uma PL, uma lei que os nego bola lá a cada 30 horas a favor de mulher. Né? Aí você vê, cara, peraí, por que essa prioridade tão grande é maior até do que a implantação do socialismo, cara? Eu não vejo uma lei social de. Não, tudo bem que isso já faz parte, né? Mas eu não vejo uma lei para querer tomar meus bens a cada 30 horas. Sacou? O Estado querendo me fuder a cada 30 horas. Tirar do meu bolso. Mas eu vejo leis como essa. Então, assim, olha bem pro foco. A gente acha que isso não quer, nada, quer dizer nada, mas cara, a gente está numa situação onde é muito semelhante a Roma, num período onde, né, aí a elite está pouco se fudendo, né? A elite está pouco se fudendo. E era a mesma coisa em Roma. Eu estava vendo um produtor gringo, ele falou: olha, tinha um jornal lá em Roma que. Ficou por anos esse jornal circulando, onde não era bem o jornal, né? Porque lá não tinha, mas era o diário deles da época, que o papo da elite, né? A conversa da elite era o quê? Era as duas prostitutas lá do império que mais. Saía com os poderosos de Roma. Era também assim, sistema promíscuo, entendeu? E os vândalos batendo na porta deles. Então, assim, é a mesma coisa aqui, cara. Entendeu? Hoje, nessa degradação, a elite tá cagando e andando, ela ainda bota a culpa, né? No caso, a gente vê eles botando a culpa. E eles botam francamente, cara, eles realmente acreditam nisso, né? Que a culpa é do homem, né? Que, tipo, não tem nenhum erro aí social. Não tô falando que a culpa é da mulher, né? Mas eles não veem aí nenhum erro de ambiente, entendeu? Eles botam a culpa no coitado do cara que não tem estímulo para fazer porra nenhuma, né? Então, o louco ligou meu. Vocês estão ouvindo aqui? Ligou meu no break, pronto, voltou. E eles não têm estímulo nenhum, porra. A verdade é essa. Né? A sociedade não dá estímulo, não tem perspectiva de premiação social. Aí a gente diz relacionamento legal com amigos, saudável, com mulher, entendeu? Não vai ter uma perspectiva econômica. Né, o cara que, pelo menos aqui no Brasil, o cara ganha a média 3 mil reais por mês de salário. Um apartamento custa 200, um carro custa 70 mil. É um apartamento fuleira, velho, fuleira. Né, 200 pau. Um carro 70 mil. Né, para viver por mês, se você quiser viver com o mínimo, você vai gastar, porra, 1.500. Né, o mínimo do suficiente. Aí você fala, cara. O cara fala assim, meu irmão, vai ser difícil até eu começar. Como que eu vou chegar no nem no topo, né? Ele fala, como que eu vou chegar na base? Então tá na hora dos caras pensar nisso, né? E assim, cara, eu vejo que eles botam a culpa é dos boomer. Cara, não é bem assim não, velho. Entendeu? Os boomer, eu tô falando, passaram necessidade pra caralho. O meu pai, por exemplo, meu pai, o pai dele, a mãe dele morreu, tinha 9 anos, não tinha, morreu de câncer, não existia tratamento, nada, pegou, morreu, né? Tinha que, no máximo, tomar morfina e aguentar a dor. E meu avô morreu de AVC, meu pai tinha 14 anos, 14 anos meu pai tava órfão. Né, teve que trabalhar nos lugares onde ele dormia, nos lugares onde trabalhava, trocava trabalho por moradia, né? Então, assim, o pessoal fala, não, os boomers nadaram de braçada. Nadou nada, cara. Quantos que... É, a maioria que tá aqui é filho de boomer. Mas seus pais têm riqueza. Ah, mas ele tem uma casa. Tá, mas isso era o básico que, né, todo mundo... Quem tinha riqueza tinha 20 casas. Entendeu? Então, assim, são os parâmetros que os caras falam... E que não, que eles estragaram e tal. Cara, como que eles estragaram? Os caras foram monogâmicos. A grande maioria. Meu avô, velho, foi monogâmico a vida inteira. Entendeu? Meu avô foi. A minha mãe e no caso, o meu pai, eles se divorciaram, né? Mas quem divorciou, quem pediu divórcio foi minha mãe. Agora, meu pai também, mesmo depois. Nunca foi putanheiro, ficou com uma mesma mulher também. Então, assim, cara, eu não vejo como, né? Meu pai nunca ficou na minha cola, ah, vai pegar mulher, não vai casar. Então, nunca, velho. Quem encheu o saco era minha tia. Entendeu? Então, eu não vejo os boomers como o culpado. Então, os caras, eu odeio os boomers. Ah, velho, coitados, os caras também tudo fudido. Elas que outros, se for ver, foi os que mais se fuderam em divórcio, cara. Meu pai é boomer, se fudeu em divórcio. Né, foi pego de surpresa. Casou antes das leis serem inventadas. Meu pai casou, pra vocês terem uma ideia, meu pai casou em... Quando que foi? Em junho de 77. É, em junho de 77. Em dezembro de 77... Inventaram ali divórcio. Então, assim, cara, né? Você vai falar o quê? Né? Você vai falar o quê? Então é isso, amigos. Vamos aguardar e fiquem atentos. Abraço.